voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O hemorrio está precisando de bolsas de sangue. Com o carnaval se aproximando, segundo o Ministério da Saúde, esse período ocorre uma baixa de até 20% nos estoques disponíveis para transfusões. A demanda por bolsas de sangue aumenta devido ao maior número de acidentes. Quem vai falar sobre isso, sobre essa necessidade, está na linha conosco o diretor-geral do hemorrio, Dr. Luiz Amorim. Bom dia, Dr. Luiz, bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, ouvintes.
Bom dia. Prazer estar aqui. Um prazer enorme tê-lo aqui também, para falar sobre a importância da doação de sangue. É super importante sempre, mas principalmente em determinadas épocas se torna muito mais importante ainda. Estamos chegando a uma época de, vamos supor assim, dias de folia, né? Vamos dizer assim, pelo menos uns mais de 10 dias de folia, contando que já começou e agora semana que vem tem mais coisas ainda. Explique, por favor, sobre essa questão da doação de sangue.
Olha, a doação é fundamental sempre, né? Você disse muito bem, já foram gastos bilhões, literalmente bilhões de dólares tentando encontrar alguma coisa que possa substituir o sangue, não se encontrou até hoje, não há perspectiva nos próximos 10 anos, então sangue é uma terapia insubstituível e a única maneira de tê-lo disponível nos hospitais, e todos os hospitais do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo precisam de sangue, é através da doação. Então não há o que substitua a doação de sangue. Acontece que nesse período é um período muito, muito crítico. O carnaval que é uma alegria, que a cidade, né, vive seus dias de glória, mas em relação à doação de sangue é sempre um período bastante difícil, né, porque muita gente viaja, tem o carnaval, tem os blocos, difícil se locomover, tudo é festa, então realmente cai muita doação, para a gente é um grande problema, ainda mais que a gente está do lado do sambódromo, muito pertinho, a 2 quarteirões do sambódromo,
exatamente,
outra madrugada, então é sempre um problema, né? E esse ano tem um problema adicional, que é a questão da dengue, né? Além dos acidentes que acontecem no carnaval e tal, estamos com muita, muita demanda de sangue por causa da epidemia de dengue, infelizmente.
É verdade. Todas as pessoas, quer dizer, até uma determinada idade pode doar, né? Até 60 anos?
Sim. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos.
Ah, tá.
Lembrando só que quem tiver mais de 60 anos e nunca fez uma doação, aí as normas do Ministério da Saúde não permitem que ele passe a doar. Nunca doou. Tem 61 anos, não pode doar. Mas se já doou pelo menos uma vez antes, pode continuar doando até os 69.
Sim.
E adolescentes entre 16 e 18 podem doar, mas precisam de autorização escrita dos pais ou dos responsáveis legais. Não precisam trazer os pais aqui. Eles podem imprimir na página do hemorrio, que é o hemorrio.rj.gov.br, imprime essa autorização, os pais assinam e eles trazem aqui junto com a cópia da identidade do pai, da mãe ou do responsável legais.
Sim. Agora, o que, por exemplo, para doar sangue, é necessário que a pessoa tenha um peso legal, né? Até 50 quilos, não é? É alguma coisa assim?
É, pelo menos 50 quilos. O peso mínimo é 50 quilos para doar sangue.
Tá. E agora a alimentação da pessoa. Dizem que não se deve comer comida gordurosa. Mas pode ter uma alimentação normal, por exemplo? Se a pessoa for doar na parte da tarde, digamos assim, ela pode almoçar bem?
Não só pode, como deve. Pode almoçar bem, pode almoçar o que ela quiser. Só recomendo que evite uma comida assim excessivamente gordurosa,
né?
Aquelas feijoadas, a gente leva 2 horas comendo.
Eita.
Aí é um pouco demais.
Aí fica difícil.
Mas fora isso, mesmo que tenha comido um pouco de gordura no almoço, no café da manhã, não tem problema. Só se foi aquela refeição realmente...
2 horas comendo, essa foi terrível. Agora, por exemplo, gestantes podem doar sangue ou não?
Não, gestantes não podem doar sangue.
Sim. E as pessoas, então, até 69 anos. Agora, no carnaval, então, nesse período de hoje, até esse carnaval todo passar, porque tem ainda o desfile das campeãs, o hemorrio vai funcionar em quais horários? Tem horário específico ou não?
Não, nós vamos estar abertos todos os dias, 7 da manhã às 6 da tarde, como sempre fazemos, todos os dias, sábado, domingo, segundo de carnaval, quarta-feira de cinza, desfile de campeões, estamos abertos. Inclusive, quem vai ao sambódromo, quiser ir ao sambódromo, quiser passar aqui antes, é no caminho, é 1.5 quarteirão.
É melhor, né?
Para aqui, faz uma doação e continua para o samba, não tem problema
nenhum. E vai para o samba, né? Verdade. O que não se pode fazer depois de doar sangue, na verdade?
Olha, a gente recomenda que não faça um exercício muito pesado, não dá para doar sangue e sair, por exemplo, na academia, ficar 2 horas malhando, você recomenda que espere pelo menos umas 2, 3, 4 horas e que nesse dia da doação evite exercício muito pesado ou trabalhos perigosos, são trabalhos perigosos, por exemplo, trabalhadores de andaime, pilotos de avião, esses devem esperar o dia seguinte para doar, para voltar a trabalhar.
Sim. É, quando a gente fala assim, doar sangue, uma bolsa de sangue, ela deve salvar quantas vidas, em média?
É, isso muita gente não sabe, né? É uma pergunta comum. É, cada doação de sangue a gente transforma em 4 tipos de componentes sanguíneos diferentes. Sobre vermelhos, plasma, plaquetas. Então, uma doação de sangue salva pelo menos 4 pessoas. Olha. E, às vezes, a gente transforma uma doação em 8 doses para crianças, para recém-nascidos. Você sabe que em maternidades, em que há UTI de neonatos, de prematuros, a demanda por sangue é muito grande dos prematuros. Então, às vezes, uma bolsa salva até 8 vidas, e vidas especiais, vidas de bebês recém-nascidos, né, que sem a transfusão morreriam.
Sim. E agora, por exemplo, mulher pode doar mais vezes ou menos vezes? Como é que funciona isso, homens e mulheres, a doação?
Não, mulher doa menos vezes. Mulher pode doar até 3 vezes ao ano, e o intervalo mínimo entre cada doação é de 3 meses. Uhum. Os homens podem doar até 4 vezes ao ano, e o intervalo mínimo é de 2 meses. Uhum. Por que essa diferença? Porque as mulheres, em idade fértil, né, menstruam, e como menstruam, ela perde um pouco de ferro cronicamente. Né?
Sim.
Não é uma doença, não afeta a saúde.
Sim.
Mas se, além disso, doar sangue com uma frequência muito grande, uma frequência igual dos homens, por exemplo, isso pode gerar uma anemia. Então, por isso que é limitado a 3 doações por ano. Mas eu queria dizer que a gente quer e precisa muito da doação feminina. Eu morri há 20 anos, tinha 10%, só 10%, olha que coisa.
Que
mulheres doando sangue. Hoje a gente tem 45%.
Ainda
nossa
menos.
Mas a nossa meta é chegar a 52%, porque no Rio de Janeiro 52% da população é feminina. Então
a gente quer
muito contar com a doação feminina.
Uhum. É, só que isso aqui ainda há pessoas que tenham medo de doar sangue, existe isso talvez? O que, que o senhor percebe
existe,
nesse tempo?
Existe. Tem 2 medos. O primeiro medo é da agulha, que é um medo meio irracional, meio difícil de você tirar esse medo, porque pessoas têm medo da agulha, por exemplo, para fazer vacina, para tirar sangue, também tem medo para doar sangue.
Fazem um fantasma, né, na verdade, né, na vida das pessoas. Olha só, vou te levar para doar sangue, vou te levar para espetar. Deve ser por aí, né, o caminho também. E o pessoal cresce meio traumatizado.
Exatamente. Esse é um, e o outro, tem gente que não gosta de ver o sangue, né? Passa mal quando vê o sangue, mas aí essas pessoas, a gente se tranquiliza, porque durante a doação você não vê o sangue fica embaixo da poltrona, quem está colhendo o sangue está vendo a bolsa, como é que está, mas quem está doando não vê, então você não vai ver o sangue, nem o seu, nem dos amigos conhecidos ou dos doadores de sangue que estão fazendo a doação no mesmo momento. Então esse medo a gente garante que a pessoa não vai passar, porque ele não vai ver o sangue, nem o dele sair, nem o dos outros que estão doando ao mesmo tempo.
E só de pensar que pode ajudar as pessoas, né? Sabe lá se um dia a gente que está precisando também, então acho que vale a pena, né, fazer essa doação, sem sombra de dúvida.
Pois é, a gente nunca sabe, né? Se hoje tiver um acidente, a pessoa chegar, qualquer um de nós chegar no pronto-socorro, tem que ter sangue, não dá para esperar um parente, um conhecido doar. O sangue tem que estar lá. E a única maneira é a população, ou seja, nós mesmos doando sangue regularmente.
Houve um tempo, quem está perguntando aqui é a Luísa de Botafogo, que se fazia, por exemplo, a pessoa doava sangue, aí depois tinham vários exames, alguma coisa, o hemorrio, de repente, ou alguém que colhia o sangue avisava alguma coisa sobre doença, alguma coisa assim. Faz-se um exame prévio para isso? Existe, por exemplo, quando a pessoa vai doar o sangue, se tem alguma coisa estranha no sangue que possa ser avisada disso daí?
Sim, ótima pergunta. A gente, antes da pessoa doar, a gente faz um teste para saber se a pessoa tem anemia. É um teste, antigamente a gente furava o dedo, hoje a gente tem uma máquina que faz o teste sem precisar furar o dedo, como se fosse uma medição da saturação de oxigênio. A gente vê se a pessoa está ou não anêmica. Se ele tiver anêmica, claro, não vai doar. Depois que doa, a gente faz uma série de exames, para HIV, para hepatite B, para hepatite C, etc. Se os exames estiverem normais, as pessoas podem pegar, a gente entrega uma senha para a pessoa, e com a senha e o CPF, a pessoa pode, no site do Hemorrio, buscar o seu resultado, imprimir e ter o seu resultado dos exames todos. Se tiver algum problema no exame, a gente convida a pessoa por meio de uma carta para uma consulta gratuita, a gente vai refazer os exames e vai, se for o caso dos exames, confirmar que é positivo, a gente vai encaminhar para o médico especialista.
Ah, que bom. Bom saber disso. Então tá, doutor. Então deixo assim, que todas as pessoas possam se conscientizar disso. Na verdade, a Rádio de Janeiro está aqui à disposição, tá? Para tudo que o senhor precisar, mas eu deixo o seu espaço aí para o senhor convocar as pessoas para doarem sangue ainda nesse período.
Eu que agradeço e queria convidar a população do Rio de Janeiro para doar sangue, e também os turistas, né? Uma das coisas interessantes de fazer no Rio é conhecer o Rio, doar sangue. Então, os cariocas, os fluminenses e também os turistas, os visitantes que estiverem no Rio e quiserem salvar vidas, e salvar muitas vidas, o Rio vai estar aberto, repito, das 7 da manhã às 6 da noite, todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias. Então, a gente sabe que pode sempre contar com a população do Rio e a gente espera a visita e a doação de todos vocês.
Isso mesmo, obrigada. E o Hemorrio fica na Rua Frei Caneca, número 8, né? Isso mesmo?
Isso mesmo.
Então,
Frei Caneca, número 8, lá do Sousa Guiar, metrô na porta, ônibus, VLT, então tem muitos transportes. Trem, Central do Brasil,
também. Verdade. Obrigada, doutor Luiz Amorim. Tudo de bom para o senhor, tá? E conto sempre com a Rádio Janeiro, com nossos programas, tá bom? Super beijo.
Muito
bom,
obrigado,
carnaval. Obrigada. Falamos com ele, diretor-geral do Hemorrio, doutor Luiz Amorim. O Hemorrio fica na Rua Frei Caneca, número 8, no centro. Se você for ver o carnaval, fantasia ou alguma coisa, passa por lá, de repente faz uma doação de sangue. Conheça o Hemorrio, as atividades do Hemorrio, tá bom? É isso. É a mensagem de hoje para todos os dias.